Olá, começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, coordenadora de mulheres da Contag negocia com o governo federal ação emergente para combater a violência contra mulheres no Pará.
E mais, a importância do movimento sindical rural na formação de lideranças para as próximas eleições.
Pelo fim da violência no campo.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Redenção denunciam a prisão irregular de mais de 100 agricultores familiares acampados na região.
As prisões fazem parte de uma ação das Polícias Militar e Civil do Pará e do Exército, intitulada Operação Paz no Campo. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
A Federação e o Sindicato de Santa Maria das Barreiras vêm denunciando há muitos meses a formação de grupos armados se passando por assentados e, em alguns casos, torturando e expulsando os trabalhadores acampados. Além de prender o grupo armado, a Operação Paz no Campo resultou na prisão e tortura praticadas por policiais em mais de 150 agricultores familiares acampados. Desses, 28 continuam presos, entre eles o presidente do Sindicato de Santa Maria das Barreiras, Nivaldo Pereira Cunha, que estava sob proteção do Estado desde o dia 27 de agosto, após sofrer dois atentados. O secretário de Organização Sindical da FETAGRE do Pará, Raimundo Ferreira Lima Júnior, pede a liberação imediata dos acampados. Segundo ele, o pedido de revogação da prisão preventiva de Nivaldo Cunha e dos demais foi negada pelo juiz até a conclusão do inquérito policial.
Só para frisar, a FETAGRE e as outras entidades não são contrárias às operações, desde que ela cumpra o seu objetivo, que é desarmar as milícias armadas que tem aqui no sul do estado. E algumas, inclusive, são financiada por fazendeiros. Nós achamos que a operação tem que prosseguir, só que com outros critérios, de outra forma, com menos truculência, com menos violência por parte dos policiais para com os acampados. Tem que prender quem realmente está cometendo os delitos.
A secretária de Segurança do Pará, Vera Tavares, disse que os excessos praticados pelos policiais durante a Operação Paz no Campo vão ser apurados e os responsáveis serão punidos. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, cobra providências.
A Contag, nós, a partir disso, nós vamos cobrar do governo, da governadora do estado, para melhor intervir dentro da Secretaria de Estado de Justiça, onde possa ter um policiamento mais qualificado para que possa dar continuidade na ação Paz no Campo, mas que não venha com essa ação permitir atrocidade e encaminhar documentos e produzir realmente a denúncia, a encaminhar para diversos órgãos, tanto do governo estadual, a Ordem dos Advogados do Brasil, e também ao governo federal, ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, à Casa Civil, denunciando essas irregularidades.
Os direitos das mulheres do campo.
A coordenadora de mulheres da Contag, Carmen Foro, solicitou reunião com a ministra Nilceia Freire para discutir uma ação de combate à violência contra mulheres no Pará.
A reunião com a ministra aconteceu na quinta-feira, 26 de novembro. Na ocasião, foi definida para esta sexta-feira, 7 de dezembro, uma reunião em Belém com a governadora do Pará. A repórter Érica Menezes tem mais informações.
Em novembro, foram registrados mais de 10 casos de violência sexual e moral contra mulheres presas na mesma cela com vários homens em delegacias do Pará. Diante do cenário de violência, que cresce a cada dia, Carmen Foro explica que decidiu iniciar um diálogo com o governo.
Infelizmente, não tinha havido ainda nenhum diálogo da própria ministra com a governadora. Então, nossa tentativa de conversa é no sentido de abrir uma conversa da ministra com a governadora e com os movimentos de mulheres do estado.
Carmen reconhece que o problema ocorrido no Pará reflete uma realidade brasileira e precisa ser combatido.
Obviamente que esse problema suscitado a partir do Pará não é um problema somente do Pará. Imagino que a realidade brasileira é exatamente esta, onde não existem celas específicas para as mulheres ficarem e as violências são as das mais terríveis que nós podemos ver a partir dos noticiários que tiveram nesta última semana.
A diretora da Contag espera que o diálogo entre os governos avance no sentido de criar mais serviço, instrumento e comprometimento.
Não fique sozinho, não fique sozinha.
Fique sócio do seu sindicato.
A última plenária da CONTAG, realizada em outubro deste ano, discutiu estratégias que o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais podem utilizar na formação de novos líderes, incentivando a se candidatarem a cargos públicos. Na cidade de Vanderlândia, em Tocantins, a formação de novos líderes permitiu que dois sindicalistas assumissem cargos na prefeitura da cidade.
Com a morte do prefeito José Maurício de Medeiros, o secretário de Educação e Formação do Sindicato de Vanderlândia, José Félix Soares Leite, assumiu o cargo no último dia 8 de novembro. Ele explica que essa é a oportunidade de um líder sindical levar a experiência que tem na gestão sindical para a gestão pública.
Eu acho que essa experiência nós temos que levar sim para a esfera pública, essa experiência de honestidade, de ética com a coisa pública, de compromisso com a política pública. Eu acho que nós, líderes sindicais, nós temos a obrigação de, quando chegar no governo, a gente mostrar que é possível administrar com dignidade, com ética, com transparência.
Com apenas 26 anos e com experiência no movimento sindical, o presidente licenciado do Sindicato de Vanderlândia, William Clementino da Silva Matias, foi convidado pelo prefeito José Félix a assumir a Secretaria de Saúde do município. Aos sindicatos que queiram investir em capacitação e formação de novos líderes, visando a eleição para cargos públicos, William diz que é preciso assumir o papel de político.
E aí nós temos que assumir o papel de políticos, tanto para dentro do movimento sindical, quanto nós temos que assumir as políticas públicas, porque nós sabemos perfeitamente o que queremos. E aí nós temos que ir para dentro da estrutura para executar os nossos sonhos, a nossa utopia.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
Depois de ocuparem na segunda-feira, 26 de novembro, a sede do INCRA Nacional em Brasília, trabalhadores rurais ligados à Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura de Minas Gerais voltaram para seus municípios satisfeitos com os avanços da pauta negociada. A reportagem é de Érica Menezes.
Depois de 2 dias de negociações, os trabalhadores saíram da reunião com a direção do INCRA com a garantia de alguns pontos considerados difíceis de serem atendidos. É o caso da questão do óleo diesel. De acordo com o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, o INCRA anunciou uma suplementação orçamentária de R$ 270 mil para a compra de óleo diesel que servirá de apoio para o plantio e recursos para a habitação.
O INCRA, eles nos garantiram a liberação de 350 mil litros de óleo diesel para atender vários assentamentos da região. Também um compromisso de identificar e buscar e liberar recursos de imediato para a construção e reforma de mais de 1000 casas na região e do recurso de habitação, tanto para a construção quanto para a reforma.
O INCRA ainda prometeu empenho na fiscalização das terras que já foram decretadas aptas para a reforma agrária, mas ainda não foram vistoriadas.
Também um compromisso da vistoria, de buscar equipes em Goiás ou em outro estado onde for necessário para vistoriar áreas que emblemáticas e já estavam pleiteadas pela federação, principalmente pela região. Tem áreas mais de anos que não foram vistoriadas. E ainda um compromisso de algumas áreas que já foram desapropriadas, que já, os trabalhadores já emitiram na posse, já tem recurso, já tem o projeto de desenvolvimento de assentamento, mas estava faltando recurso para a demarcação dos lotes.
Paulo Caralo ressaltou que, apesar dos avanços, o investimento em infraestrutura, outro ponto da pauta, só será implementado no próximo ano.
Teve um compromisso do INCRA Nacional e da Superintendência, que em dezembro ainda o INCRA vai estar reunindo para fazer a sua programação operacional para 2008, que a federação, através da Regional Noroeste, possa apresentar toda uma demanda de infraestrutura para fazer parte do plano operacional de 2008 da Superintendência Regional.
O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG disse ainda que espera que, de fato, as negociações sejam executadas. E se elas não acontecerem, os trabalhadores irão se mobilizar para cobrar o cumprimento.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Cerca de 200 delegados sindicais definiram no dia 24 de novembro as propostas da campanha salarial conjunta para 2008 dos fruticultores de Pernambuco e Bahia, que abrange os municípios do Vale do São Francisco.
São 70 cláusulas de reivindicações, entre elas a proteção e segurança no trabalho envolvendo agrotóxicos e o transporte de trabalhadores, a redução da carga horária de 44 para 40 horas semanais e o aumento do piso salarial para R$ 455,00, com um percentual de 20% acima do salário mínimo.
Segundo o diretor de política salarial da FETAP, José Rodrigues, dados do DIEESE apontam crescimento nas exportações do setor comparado ao ano passado.
As negociações com os patrões começam na segunda semana de janeiro de 2008.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
A CONTAG participou da reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no último dia 23 de novembro.
A repórter Cileia Pontes tem mais informações.
A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG, Carmen Fórum, participou da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República. A reunião foi no último dia 23 no Palácio do Planalto. Cerca de 17 representantes de diferentes conselhos colocaram ao governo as políticas públicas que cada um trabalha para o desenvolvimento com igualdade social. Na avaliação da coordenadora de mulheres da CONTAG, o diálogo entre os conselhos e o governo vai permitir a integração das políticas públicas desenvolvidas no Brasil.
Os conselhos já estão debatendo no seu conteúdo e pauta política, são as políticas públicas, são os direitos, e juntar isso eu acho que é muito importante para o governo, mas é importante para nós, que já há muito tempo estamos falando, reclamando e dizendo da necessidade da integração das políticas públicas nesse país.
No próximo ano, novas reuniões entre o governo federal e os conselhos estão programadas para aprofundar o debate. Carmen Foro avalia que a iniciativa do governo em propor um debate integrado entre os diferentes conselhos agiliza as políticas públicas e reforça as propostas da Marcha das Margaridas.
E a marcha foi um momento que a gente trouxe muito isso, inclusive a indicação de algumas políticas públicas que nós achamos importante, a gente já indicava que tinha que ser a partir de uma ação e articulação da integração de vários ministérios.
A coordenadora de mulheres da CONTAG, Carmen Foro, citou como exemplo de participação e integração entre sociedade e vários ministérios a criação do Fórum Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
Atenção, mulheres do campo, fiquem atentas aos próximos municípios visitados neste mês de dezembro pelo mutirão do Programa de Documentação da Trabalhadora Rural.
No mutirão, as mulheres podem pedir gratuitamente documentos como registro de nascimento, CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho, registro junto ao INSS e carteira de pescador. Com esses documentos, as mulheres trabalhadoras do campo poderão abrir contas bancárias e ter acesso a políticas públicas como o Pronaf Mulher.
Neste mesmo mutirão vai passar pelo município de Edé, em Goiás, entre os dias 7 e 9 de dezembro. Até o dia 5, o mutirão vai estar nos municípios de Algodão de Jandira, Sossego, Seridó, Pedra Lavada, Soledade, Mari e Mulungu, todos na Paraíba.
Para mais informações sobre os locais e horários onde o mutirão estará, entre em contato com o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da sua cidade.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A CONTAG participou nos dias 21, 22 e 23 de novembro, na cidade de Paissandu, no Uruguai, do Seminário Regional da Coordenação das Organizações dos Produtores Familiares do Mercosul, a Coprofam.
No dia 23 de novembro, foi realizada a 6ª Assembleia da Coprofam, quando foram definidas as metas e ações para os próximos anos e eleita a nova diretoria da entidade.
Na ocasião, foi reeleito como secretário executivo da Coprofam o secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock.
Mais de 170 delegados de 7 países e 12 organizações participaram do seminário e da Assembleia da Coprofam. Em entrevista à Voz da CONTAG, Alberto Brock destacou a participação das lideranças sindicais da CONTAG de vários estados.
Importante dizer que o Brasil esteve representado por diretores da CONTAG, assessores e assessores da CONTAG, esteve representado por todas as grandes regiões do Brasil, estando presente presidente de federações, coordenadores regionais, mulheres, jovens e assessores, uma delegação de 24 delegados e delegadas brasileiros nesse importante evento. Então, quero agradecer a CONTAG, agradecer também todas as federações do Brasil que estiveram presentes, representando o conjunto do movimento sindical, e dizer que juntamente temos esse desafio de liderar esse processo e a certeza de que a Coprofam poderá trazer muita conquista para a agricultura familiar, para o apoio da reforma agrária, para estudo e também para que a gente possa, no Mercosul, ter políticas diferenciadas e construindo um processo de verdadeira integração.
Alberto Brock informou também que durante a Assembleia da Coprofam foi aprovado o Estatuto da instituição.
Antes nós funcionávamos como uma rede e nesse dia 23 nós aprovamos a formalização jurídica da Coprofam. Portanto, nós aprovamos na Assembleia Geral, com a presença de advogados e de uma escrivã do país vizinho Uruguai, nós aprovamos os primeiros estatutos da Coprofam e vamos agora fazer o registro oficial da Coprofam para ela ter personalidade jurídica.
E o vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock, foi reempossado pelo presidente Lula como representante da Confederação do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A cerimônia aconteceu no dia 27 de novembro, no Palácio do Planalto, em Brasília.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço, www.contag.org.br.
Se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Agricultura familiar, que já responde pela maior parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, revela ainda mais a sua importância para o desenvolvimento do país quando o assunto é biodiesel.
Dessa parceria biodiesel e agricultura familiar, o Brasil colhe bons frutos, com benefícios sociais e econômicos, como o aumento no número de empregos no campo e o desenvolvimento sustentável. A reportagem é de Vanessa Montenegro.
O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, iniciado em 2004 e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, já oferece uma alternativa de renda para 100 mil famílias de agricultores na produção de oleaginosas para o biodiesel. Segundo o coordenador do programa do MDA, Arnoldo Campos, são 24 usinas certificadas com selo combustível social e boa parte dessas usinas já fornece biodiesel à Petrobras. Arnoldo Campos explica que, além das virtudes ambientais do biodiesel, o meio rural é o principal beneficiado, porque é onde se produz as matérias-primas para a fabricação do biodiesel.
Os agricultores gostam muito do programa porque ele permite uma nova renda para as propriedades. As oleaginosas são sempre complementares às atividades produtivas que o agricultor já desenvolve na propriedade. Isso permite que ele possa manter aqueles produtos que ele já produz e acrescentar no seu sistema produtivo mais uma cultura, nesse caso uma oleaginosa, que vai ampliar e diversificar as fontes de renda do agricultor.
Segundo Campos, mesmo antes da obrigatoriedade da mistura de 2% de biodiesel ao diesel, a partir de 1º de janeiro de 2008, mais de 5 mil postos de abastecimento já utilizam biocombustível. Ele fala de outros avanços do programa desde seu lançamento.
Já realizamos 6 leilões. O último foi agora, nesse mês de novembro, em que nós compramos 380 milhões de litros, que serão entregues entre 1º de janeiro de 2008 e 30 de junho de 2008. De forma que a gente está bastante preparado para chegar em 1º de janeiro com toda a rede de distribuidoras já em condições de misturar o biodiesel no diesel em todo o território nacional.
O coordenador do programa do biodiesel do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Arnoldo Campos, lembra ainda que as características do biodiesel permitem que oleaginosas sejam plantadas e produzidas em diferentes regiões do país. Campos orienta os agricultores familiares.
É uma importante oportunidade de renda para os agricultores. Não é automático, esse trabalho precisa ser desencadeado na comunidade, no município, no território, e a partir desse interesse comunitário, o agricultor ele pode conquistar mais uma fonte de renda, mais uma fonte de trabalho para sua propriedade, permitindo que ele possa ficar no campo sem precisar abandonar aí o meio rural. Cada região do país tem uma vocação. O Nordeste pode trabalhar a mamona, o girassol, o Centro-Sul do Brasil pode trabalhar a soja, a canola, o Norte pode trabalhar o dendê, outras culturas perenes. Então, é um combustível que também contribui. Cada região do país pode estar participando a partir das suas vocações.
No caso de dúvidas ou mais informações sobre o programa do biodiesel, é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mba.gov.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Fiscalização encontra 831 indígenas trabalhando de forma degradante no Mato Grosso do Sul. Ministério do Trabalho flagra crianças trabalhando na colheita da laranja em São Paulo.
Na pergunta do trabalhador, descubra a diferença entre licença médica comum e a licença médica por acidente de trabalho. Um grupo de 831 trabalhadores indígenas foi resgatado de condições degradantes da fazenda e usina de cana Debrasa, em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. A situação pior acontecia nos alojamentos, onde as paredes tinham mofo, os colchões estavam sujos, os banheiros entupidos e o lixo estava espalhado pelo chão. A auditora do trabalho, Jaqueline Carrijo, que chefiou a ação de fiscalização, afirma que os indígenas dormiam amontoados em um espaço apertado, mas, ao mesmo tempo, os outros empregados da fazenda tinham um alojamento decente, a 5 quilômetros dos indígenas. O proprietário da fazenda, José Pessoa de Queiroz Bisneto, negou a acusação de trabalho degradante e afirmou que construirá novos alojamentos para abrigar os indígenas. Não é só no norte do Brasil que os direitos dos trabalhadores estão sendo desrespeitados. A Fiscalização Rural de São Paulo encontrou trabalho infantil na colheita da laranja. O flagra aconteceu na fazenda Santo Antônio de Pederneiras, no município de Mogi Guaçu, no estado de São Paulo. Foram encontradas 4 crianças menores de 16 anos e 3 adolescentes menores de 18 anos. Além das crianças, havia centenas de trabalhadores sem carteira assinada.
Pergunta do trabalhador. Qual a diferença entre a licença médica comum e a licença por acidente de trabalho?
A licença por acidente de trabalho acontece quando o trabalhador sofre algum acidente ou adquire alguma doença no seu emprego. Se um colhedor de laranja adquire um problema na coluna porque carrega muito peso, ele pode ser afastado por acidente de trabalho. Nesse caso, ele tem direito à estabilidade de 1 ano no emprego quando voltar a trabalhar. Agora, se esse mesmo colhedor de laranja for atropelado no centro da cidade fora do horário de serviço, ele pode ser afastado do emprego através de uma licença médica. Nos dois casos, o trabalhador tem direito a pedir um auxílio ao INSS enquanto estiver afastado. O valor desse auxílio é de 91% do salário registrado na carteira de trabalho. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Beatriz Camargo e Iberê Tenório. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a gente encerra o programa de hoje com a música Sol da Minha Vida, de Roberta Miranda, na voz de Roberta Miranda.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Há momentos que eu me pego pensando, logo estou chorando, a paixão detona em meu peito. Ah, meu Deus, ai, Deus, Deus. E o que restou desse amor? Somente o amor. fazer. Sou da minha vida, como é que eu pude te perder? Vida, se me conta, pra que a dor é ferida? Diz quando isso passa, a saudade mata. Minha solidão, sabe como anda o meu coração? Atrevido, pedido, vivido, esperando.